nós estávamos ouvindo a preleção do pastor que nos antecedeu, estava ali pensando comigo o nosso desespero de ver a necessidade do povo de receber alguma coisa que possa sustentar a sua vida e a dificuldade que esse mesmo povo tem de aceitar aquilo que vem do alto. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas confiam mais no mundo do que em Deus. Como bem disse o pastor, os homens de Deus, em tempos idos, eles eram respeitados como personagens que podiam trazer uma orientação para a vida. Mas este sistema que hoje está no mundo e que governa o mundo, este sistema de propaganda, esse sistema de consumo que está no mundo, esta tecnologia louca que está aí, que se renova cada dia, exigindo que as pessoas estejam acompanhando essas novidades, traz um estado de loucura, de ilusão ao nosso espírito. A nossa alma, ela fica mergulhada em coisas que não são verdadeiras. E com procedência, o pastor disse que a imagem do homem de Deus, ela está desgastada. Isso porque surgiram muitos falsos cristos e falsos profetas que abriram casas com o nome de igreja para fazer coisas que nada têm a ver com Deus e muito menos com Jesus. São lobos devoradores que estão vestidos de ovelha enganando multidões, porque atrás da palavra que pregam está o interesse financeiro. Vocês podem conhecer esses falsos profetas quando eles vivem pedindo esmola para o povo, promovendo campanhas dentro da igreja para que as pessoas possam sustentar as suas vidas, para que as pessoas possam dar a eles uma vida nababesca, uma vida de riqueza, uma vida de conforto. Irmãos, por isso a imagem dos homens de Deus, ela foi desgastada. A prostituição veio parar dentro da igreja de Cristo. Os homens deram mais ouvidos ao mundo do que a Deus. Não porque a palavra de Deus não é clara, mas os homens se desinteressaram da palavra de Deus. Deixaram de ter a sua escritura para estudar, para encontrar nela a fonte da sabedoria, para dar ouvidos ao espírito da mentira, porque quem não sabe da palavra de Deus é melhor enganado. E nós estamos assistindo hoje multidões de pessoas que estão perdendo a sua fé, se entregando ao mundo como se o mundo pudesse dar uma solução para os problemas que eles estão enfrentando. Essa ideia de que a ciência é vencedora, de que ela é capaz de resolver os problemas dos seres humanos, Esta ideia, ela, todos os dias, ela é publicada nos telejornais. Preste atenção para vocês verem. No meio das tragédias, sempre surge a ciência como alguém capaz de resolver graves problemas do ser humano. A ciência foi tornada, por este sistema que está aí, foi tornada num verdadeiro Deus. Como se o homem tivesse todas as respostas e nós sabemos que ele não tem as respostas. Tanto que o mundo está entrando num estado de desagregação. Que as pessoas que nem têm conhecimento, elas percebem que tem alguma coisa que não está certa. Mas mesmo assim, eles precisam continuar alimentando essas fantasias, essas ilusões, para que a gente continue consumindo as coisas que são produzidas todos os dias numa louca correria. Ninguém sabe para quê, né? Se você compra um computador, daí 2, 3 meses você já tem outro computador daquela marca que você precisa comprar. porque já foi atualizado. Assim é o telefone celular, assim é o automóvel, são as nossas roupas, que se tornam velhas rapidamente. Nós jogamos lá no canto de casa, entulhamos lá dentro de um guarda-roupa para comprar uma roupa nova, sem que a gente tenha necessidade de comprar estas coisas. Nós, infelizmente, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós somos uma sociedade doente, que a sociedade humana é uma sociedade gravemente enferma. E nós estamos doentes de uma doença incurável pelos remédios dos homens. Porque essa doença, o germe que existe nessa doença, a gente não pode ver. A gente não pode pôr lá no laboratório para ver qual é o remédio que acaba com ele. Porque ele, na verdade, está dentro de nós, é invisível. Isso é um germe que contamina a nossa mente, contamina o nosso pensamento. Os meios de comunicação, eles espalham uma doença na sociedade. Os valores que nós demoramos muito tempo para conquistar com a ajuda da palavra de Deus, eles são corrompidos todos os dias nos programas de televisão. Preste atenção nos programas televisivos para ver como é que os valores são destruídos por pessoas que são mundanas, pessoas que são prostituídas, que não têm nenhum valor de verdade, valor humano, perante os grandes homens, perante as grandes figuras da história do mundo, essas pessoas não têm valor nenhum. São pessoas que, se a gente tirar a glória que está sendo dada pelo poder desse mundo, elas são estranhas. Elas podem andar pelas ruas, elas podem andar pelos prostíbulos, elas podem andar pelos bares da vida, pelos botecos da vida, porque elas não são nada. Estão lá ensinando coisas para as pessoas, estão lá sendo glorificadas por esse sistema. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a gente não ser arrastado com as multidões. Jesus dizia uma coisa: olha, quando um cego guia outro cego, os dois vão parar dentro do buraco. As pessoas costumam dizer: ah, pastor, mas a gente tem que aceitar, porque essas igrejas, tem muita gente lá que tem boa vontade, embora elas sejam exploradas. Irmão, quem está indo ali é cego. Quem está guiando é cego, vai todo mundo parar dentro do buraco. Se nós dermos ouvidos a esse mundo, nós vamos parar dentro do abismo com ele. E quando vier o tempo, quando o avião cair na nossa casa, ou na nossa cabeça, quem sabe a gente acorde, né? Ah, caiu. É assim, a gente precisa de uma coisa que possa nos comover fisicamente para a gente poder se convencer que Deus está nos chamando. Não é verdade? Então, irmãos, a igreja foi dada pelo Senhor para que ela pudesse nos ajudar. Eu vou à igreja para ouvir a palavra de Deus, para ver aquilo que eu preciso fazer para proteger a minha vida. E não só proteger a minha vida, como me preparar para as coisas que estão ainda por vir depois desta vida. Nós não morremos. Nós não nascemos ontem. A nossa alma é muito antiga, irmãos. E Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. A nossa terra é um mundo atrasado. Tudo que existe nesse mundo é atrasado. Todas as coisas, irmãos. Os sistemas humanos, eles são produto da criatividade do ser humano, que é atrasado. Veja o estado moral da sociedade. Veja como a imoralidade está em todos os lugares. Nós tivemos recentemente um artista aí dos filmes lá de Hollywood, um sujeito que tinha tudo na vida, que todo mundo gostava muito dele, que se matou. Porque, na verdade, ele era um homem deprimido, um homem angustiado. Ele tinha as glórias do mundo, ele era riquíssimo. Ele era um homem benquisto por toda essa humanidade aí que assiste os filmes da televisão. O sujeito tirou sua vida, sabe por quê? Porque ele vivia mergulhado numa profunda depressão, irmãos. Então, as coisas desse mundo, esses fatos, devem mostrar para nós que nós não devemos correr atrás das glórias do diabo. Porque estas coisas não nos satisfaz. O que nos satisfaz são as riquezas do espírito, são as riquezas da alma. E a igreja, através da palavra de Deus, ela pode nos dar esses tesouros. Se nós não abrirmos o nosso coração, irmãos, se nós ficarmos na igreja somente enfeitando os bancos da igreja, nós vamos mergulhar no abismo com as multidões, tenha certeza disso, irmãos. Nós temos que deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração, ainda que essa palavra seja dura. Não importa. O que importa é a gente ser salvo. O que importa é a gente andar na rua em segurança. O que importa é a nossa casa não ser assaltada. O que importa é o vírus lá, o ebola, não vir parar na nossa vida. As enfermidades não bater na nossa tenda. Isso é que importa para nós. É nós termos saúde para levantar todos os dias e ganhar o nosso sustento com o nosso trabalho. Nós não queremos riqueza. Nós não queremos fortuna, não queremos prosperidade, não queremos as bugigangas desse mundo, irmãos. Nós queremos apenas criar os nossos filhos, sustentar as nossas crianças e servir ao nosso Deus como homens de bem. Isso é que nós queremos. O Senhor haverá de livrar toda a igreja dele das riquezas. O Senhor haverá de livrar toda a igreja dele das glórias, das mentiras desse mundo. Essa semana eu estava vendo um noticiário e um jogador de futebol conhecido foi levado para a Europa, ganhou milhões e milhões, eles vivem de milhões e milhões. E por trás desse jogador tem lá uma dessas igrejas, a mulher dele foi transformada em pastora. Tu vê uma coisa dessa? Qualquer um pode ser transformado em pastor. Tive notícias agora que o casamento acabou, ela deixou de ser pastora, ele está cuidando da vida dele e ela da vida dela. Os irmãos percebem, a gente não pode se deixar embalar por estes sonhos, por estas fantasias que são vendidas para nós pelos lobos que estão vestidos em pele de cordeiro. Não podemos nos deixar arrastar por isso. Infelizmente, tem gente que vai na igreja procurar prosperidade, pedir a Deus para que possa fazer os seus negócios dar certo lá na vida terrena. Nós não precisamos que Deus nos ajude com as nossas coisas terrenas. Nós precisamos que Deus nos ajude a vencer o pecado que existe dentro de nós, a vencer as nossas más inclinações, o nosso adultério, a mentira que existe dentro de nós, a nossa preguiça, a nossa indiferença perante a palavra de Deus. Isso nós precisamos receber de Deus. Força para vencer as nossas fraquezas. Nós não precisamos de nada, irmãos. Porque Deus já acrescenta todos os dias o necessário para o nosso sustento. A gente vê alguns irmãos, às vezes na igreja, pessoas que nos escrevem, a mente está totalmente contaminada por essas loucuras do mundo. Aparentemente, existe um espírito que entrou naquela pessoa, ele possui a vida mental dela. A mente está escravizada por esses conceitos. Os irmãos não podem nem imaginar o quanto é difícil tirar essas coisas de dentro do coração de alguém. Nós não conseguimos. A ocasião que nós conversamos com essas pessoas, não conseguimos tirar dela esses condicionamentos que o mundo colocou, irmãos. Só o Espírito Santo pode fazer esta obra. E a gente só não vai embora para casa, a gente só não fecha a igreja, irmãos, porque nós cremos no Espírito Santo, no poder que ele tem para tirar o pecado das pessoas. Porque nós não temos força para fazer isso, nós não temos argumentos para fazer isso, irmãos. Já argumentamos tudo que vocês podem imaginar, na filosofia, na palavra, na lógica, no bom senso, na razão. Nada disso remove o mal que está dentro das pessoas. É só o Espírito Santo que pode vir e ter compaixão do nosso povo e tirar do nosso povo as coisas loucas que o diabo colocou no coração dos irmãos e das irmãs. No nosso coração. Nós temos que viver dessa esperança. Isso chama-se fé. Viver por essa fé, por essa espera de que ele possa estar sempre cuidando de nós, porque ele é misericordioso. Não é porque nós merecemos, não. Não é porque nós fizemos alguma coisa que agrade a Deus. Ao contrário, nós fizemos só o que não agrada a Deus. É um momento de muita gravidade que o mundo está atravessando. Eu acredito que o Senhor está deixando acontecer coisas, porque é tempo de separação. O apóstolo Paulo, ele falava de uma operação que está acontecendo no mundo chamada operação do erro. Para que as pessoas pudessem crer em Deus ou na mentira. Nós cremos em quem? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Porque se é em Deus, trata de cuidar. Os dias vão ser trabalhosos. Desculpe da palavra, viu, pastor? É que de vez em quando bate um desespero em nós que estamos à frente da igreja, quando olhamos para as pessoas e não vemos como mudar. Nós precisamos que o Senhor se compadeça de nós e nos ajude. Porque só o poder de Deus pode tirar o diabo da nossa vida. Só o poder de Deus. Eu creio. Amém. Evangelho segundo Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, vamos lá, capítulo 25. Jesus acabara de fazer o sermão profético no capítulo 24. No capítulo seguinte, ele trata do desenvolvimento das ideias relacionadas com o fim do mundo. Por que é que nós nos preocupamos com o fim dos tempos? Porque, irmãos, a nossa vida vai ser mudada profundamente. É possível que todas as coisas sejam modificadas. Nossa maneira de pensar, de ser, de viver, de ganhar o nosso sustento. É possível que a igreja tenha que socorrer irmãos que vão ficar sem condições de viver por falta de sustento, por falta de recursos. Por enquanto, está cada um de nós em nossa casa, cuidando da nossa vida. Não é verdade? Daquele sonho que alguém disse que a gente tinha que sonhar. Vamos em frente. Mas se vier esse tempo de que fala o Senhor, nós vamos ter que estar bem perto uns dos outros. Com certeza. Quando falamos do fim dos tempos, nós falamos de um tempo não só de dificuldades, mas de grandes esperanças. Esperança de que todas as injustiças serão eliminadas da vida do homem. Não pelo poder de um homem, de um presidente, de um líder religioso, não por poderes humanos, mas pelos poderes de Deus. Olha, a causa não está nas pessoas. Eu falei aqui do sistema humano, do jornalismo que hoje ensina essa doutrina, dos programas que corrompe os valores das pessoas, ensinando as coisas atravessadas. E pode parecer que nós somos contra as pessoas, mas não somos. Nós queremos que a igreja se conscientize que existe uma causa que está no invisível. Vamos entender melhor isso, irmãos. É como se fosse uma energia ruim que vai aumentando a cada dia sem que as pessoas saibam que elas estão gerando isso. E esta energia, ela provoca alterações na conduta das pessoas. O homem não sabe que existe isso, ele não tem como combater estas coisas. Um poder maior, a gente costuma falar sobrenatural, mas é bem natural, porque Deus é natural. num determinado instante, ele vai impedir que isso continue acontecendo. Saneando, limpando, queimando toda essa energia e afastando do mundo aqueles que sustentam este sistema. É o fim de um período da história do mundo para o início de um novo tempo. Agora, definitivo. Esse passageiro. Com a chegada do reino de Deus, o novo mundo se estabelecerá para sempre. Com novos alicerces, uma nova base de entendimento, de convivência entre os homens, entre as nações, entre os povos. Tudo aquilo que os políticos gostariam que acontecesse, os bons políticos, eu estou dizendo, não dos maus políticos. Tudo aquilo que a gente sonha como um mundo bom, o Senhor vai estabelecer. Tá bem? Então, quando falamos de fim dos tempos na igreja, nós não estamos dizendo que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Não tem base bíblica para isso. Ao contrário, o mundo vai continuar sua história. O que vai morrer é o sistema humano. Os conceitos que hoje estão trazendo sofrimento para toda esta humanidade. Amém? O sistema de produção e consumo, compra e venda, o comércio, ele existe para sustentar a vida por certo tempo, mas não pode existir por todo o tempo. Ele chegou num momento agora que ele já não tem mais razão de ser. Os irmãos devem perceber que há uma grande confusão em relação à produção, à compra, venda e consumo de bens. Os países criaram um mercado comum, chamado globalizado, né? E daí essa coisa de quem tem mais pode produzir mais barato e vender nos países que estão em desenvolvimento, e as fábricas dos países em desenvolvimento entram em colapso, as pessoas perdem o que têm. É uma grande confusão. Eles não sabem mais como controlar a produção de bens e consumo. Vamos imaginar uma vida sem comércio. Vamos imaginar uma vida sem dinheiro. Sem comprar e vender. A gente não consegue imaginar. Olha só. Percebe? Tenta imaginar uma vida sem produção, sem comércio. Sabe o que acontece se você tirar o comércio do mundo? A produção, emprego, trabalho, obrigações, regras. A gente volta à barbárie. A gente vira bicho de novo, gente. Então, é necessário que haja uma luz maior. Haja uma nova forma de enxergar a vida. É isso que Deus quer nos oferecer. Os irmãos estão vendo? Nós estamos falando aqui de uma grande mudança que vai acontecer no planeta, irmãos. No mundo inteiro. Isso não tem nada a ver com denominações. As igrejas, as denominações, ficam bem pequenas, miúdas, diante das transformações que estão acontecendo no mundo e que ninguém pode impedir. Quando a gente falar de fim dos tempos, nós vamos sempre lembrar que o mundo não vai acabar. E depois das dificuldades que nós vivermos, nós viveremos um tempo de paz. Definitivo. E é o que todos nós sonhamos. Tá bem? Eu tenho que crer nisso. Se eu não crer nisso, eu fico de fora. É simples. Eu preciso acreditar que o Senhor está operando essas profundas mudanças. Capítulo 25, aí na introdução, para a gente poder fundamentar, ele fala sobre o reino de Deus. Como sempre Jesus dizia, ele dava sempre alguns exemplos, né? Assim, ele falava por parábolas, algumas histórias que ele contava para ensinar para a gente as grandes verdades do Pai. Aqui no capítulo 25, há uma parábola chamada a parábola das 10 virgens. O que seriam virgens? Seriam algumas moças que nunca tiveram uma experiência com homens, né? Essas virgens eram muito valorizadas na antiguidade. Hoje, isso não tem mais nenhum valor, né? No nosso mundo. É até antiquado falar de virgindade. Não é? Olha só onde nós fomos parar. Ele conta aqui uma história de 10 virgens que esperavam um noivo para se casarem com ele. Na verdade, o Senhor aqui está falando das nossas almas que vão se casar com Cristo. Como se nós fôssemos essas virgens e ele o noivo que vai chegar. O pastor bem disse sobre a segunda volta de Cristo, definitiva, para estabelecer o seu reino. O noivo não chegou ainda. E nós somos as virgens que estamos aguardando chegar o Senhor. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 dessas virgens eram prudentes e 5 loucas. 5 eram ajuizadas e 5 eram muito doidas, como se diz aí na língua dos jovens. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ora, irmãos, ele quer nos dizer que a nossa lamparina, a lâmpada que nós usamos para caminhar na vida, para caminhar para ele, precisa alumiar. A lamparina, naquela época não havia a lâmpada ainda elétrica, como nós a conhecemos, ela funcionava com azeite. Até bem pouco tempo ainda tinha lamparina, alguns lugares têm lampiões, né? Hoje, com querosene, você acende lá, fica aquele foguinho saindo lá, é a luz que você tem na casa. O Senhor diz que a nossa alma, ela tem uma lâmpada. Todas as nossas almas têm uma lâmpada, mas ela precisa de azeite para iluminar. Iluminar a nossa caminhada até que o noivo chegue. E o que é que está acontecendo hoje no mundo? Existem muitos crentes que estão descuidados da sua lamparina. Estão como essas virgens loucas, sem ter cuidado com a sua própria vida. O que é andar sem azeite? É andar sem a orientação da palavra do Senhor. Se a minha vida não é orientada na palavra de Deus, a minha lamparina está apagada. Amém? Olha como é simples, ao mesmo tempo profundo. Azeite é vivência da palavra de Deus. Azeite é envolvimento com a palavra de Deus. Aqui na igreja e lá fora, em tudo que você for fazer, sempre lembre-se do Senhor. As prudentes, verso 4. Essas virgens levaram azeites nas suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, elas cochilaram e adormeceram, tardando o esposo. Por que que Jesus não chegou ainda? Porque ele não vem no tempo que nós achamos que ele vem, mas no tempo que está programado por Deus. Dormimos. Quer dizer, não sabemos a hora que o noivo vai chegar. À meia-noite, olha aí. Versículo 6. Ouviu-se um clamor. O noivo está chegando, aí vem o esposo. Que todos possam sair ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens, elas se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas, aqueles que viviam uma vida sem observar a palavra de Deus, sem considerar o Senhor, estavam por ali, cuidando da vida, não se preocupavam. Elas disseram para as prudentes: será que vocês não podem dar um pouquinho do vosso azeite? Porque as nossas lâmpadas se apagam. E agora? O que as prudentes responderam? Elas responderam assim, versículo 9. Olha, nós não podemos dar para vocês o azeite para que não falte a nós. É melhor vocês saírem aí para a rua para comprar o azeite. Não podemos dar. Irmãos, vocês vão querer passar por esta situação? Quando chegar a vinda do Senhor, quando os tempos se aproximarem, quando as coisas começarem a se transtornar profundamente, vocês vão estar preparados? A sua lamparina tem azeite? Você tem luz? Você sabe o que está acontecendo? Ou você vai ficar como as virgens loucas? Será que você não pode me dar um pouquinho da tua luz? Não podemos. Não podemos dar do nosso azeite. Vai comprar lá fora. E o que aconteceu? Elas saíram para comprar. Olha o versículo 10. Tendo elas ido comprar o tal do azeite, chegou o esposo. Chegou o momento, aquele dia. E aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou. Pronto. Danou-se. As virgens foram comprar. Quando elas voltaram, bateram na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que ele respondeu? Em verdade, eu vos digo que eu não vos conheço. Ai, meu Senhor, haverá choro e ranger de dentes. Vão ser lançadas nas trevas exteriores. São expressões bíblicas. Vão ser colocados junto com os bodes. Ai, meu pai. Minha mãe. Alguém pode me ajudar? Me dá azeite. Não tem como. O Senhor respondeu: eu não vos conheço. Porque ele pede para a gente observar a sua palavra, para a gente estar envolvidos com a sua palavra. O Senhor pede para você vir aqui todos os dias da semana? Todos os dias? Não. Quantas vezes você vem na igreja na semana? Uma vez? Duas vezes? Uma hora que você fica aqui, duas horas talvez. Mais que isso, pode acontecer uma indigestão, né? Pedro passa mal por causa da palavra de Deus, já viu isso? Passa mal, é muito para mim. E o resto da semana você cuida do quê? Da sua vida. Dos sonhos do mundo, irmãos. Mas mesmo assim o Senhor é bom. O Senhor continua cuidando da tua vida, não te falta trabalho, não te falta saúde. Você levanta cedo, cheio de saúde, vai trabalhar todos os dias, abençoa aquele dia, bendiga ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, teu nome é bendito porque tua benignidade dura para sempre. Tu és um Deus bom. Ele não pede sacrifício para você, meu irmão, mas pede que você faça o mínimo de estar na sua igreja, ouvindo a sua palavra, participando dos movimentos da igreja, colaborando com a igreja para que a palavra do Senhor seja anunciada a muitas pessoas, como é aqui nessa igreja. A igreja tem um trabalho que ela faz na internet, divulgando a palavra por todo o mundo. Participe desse movimento. Quando a igreja chamar, diz: Senhor, estou aqui. Para que é? Ah, vem para o almoço da igreja. Eu estou aqui, pode marcar. Vamos fazer uma distribuição de mensagens? Pastor, estou aqui, pode contar comigo. Não é mesmo? Vamos fazer um evento? Pode contar comigo no dia do evento, estarei aí. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Ele não tem faltado com nenhum de nós, ele tem sido um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus intercessor. Ele tem feito a obra na nossa vida e nós percebemos a presença de Deus, porque ele prova para nós que ele está ali do nosso lado. Nós temos que bendizer o nome desse Deus e amar o seu filho Jesus. Respondeu o Senhor para aquelas malucas, daquelas virgens: em verdade vos digo que eu não vos conheço. E aconselho aqui no versículo 13, encerrando nosso discurso da noite: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É o noivo. Vigiai, porque não sabeis a que hora. Vem como um ladrão. É igual o avião que o pastor disse que caiu lá no litoral de Santos, ceifando a vida do candidato à presidência da República, né? Ninguém imaginava que isso iria se passar como um ladrão. Aquele fato aconteceu sem que ninguém estivesse esperando. De tal modo que nem explicação para o ocorrido existe. Assim será a vinda do Senhor. Para se instalar um transtorno no mundo, não é preciso muito, não. Vocês sabem que a gente anda num fiozinho só, né, financeiro. Se a ordem econômica romper por causa de qualquer coisa que aconteça lá no Oriente Médio, os irmãos sabem, 60% do petróleo do mundo sai do Oriente Médio. Se houver uma guerra no Oriente Médio, a economia no mundo inteiro entra em colapso. E daí a nossa vida pode ser mudada drasticamente. Vai acontecer? Não sei. Pode o avião cair amanhã cedo? Não sei. Mas eu aguardo nas promessas. Tá bem? Eu tenho certeza que o Senhor cuidará de mim. Mas eu não tenho deixado de fazer a minha parte. Faça a minha parte. Ele é fiel. Eu não sou fiel. Mas ele é fiel. E ele prometeu que cuidaria de nós e vai cuidar do seu povo. Eu creio. Amém? Que ele nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus nos ajude, que assim seja.